Bom dia. Ora bem, muitos assuntos, vamos lá por parte. Uma primeira nota para as relações americanas, porque os Estados Unidos da América, como grande potência mundial que é, têm sempre influência, até pela força da sua economia, na Europa e, consequentemente, nas nossas vidas, não é? E umas relações intercalares, porque há muita gente que não tem esta noção, mas o Presidente dos Estados Unidos da América não tem um controle absoluto e total sobre o exercício das políticas, depende muito do Senado e da sua Câmara de Representantes, pelo que nestas relações intercalares o que se previa era que os republicanos pudessem ganhar poder nas duas órgãos, tanto na Câmara dos Representantes e no Senado. Na Câmara dos Representantes tudo assim aponta, no Senado ainda estamos em fase de apuramento e aparentemente os democratas poderão ter uma ligeira vantagem, mas nada está certo. Se assim for, haverá algum equilíbrio e isso fará com que o resto da segunda metade do exercício do mandato de Joe Biden possa estar mais controlada, possa correr de melhor forma, ao contrário de se os republicanos ganharem realmente estes dois órgãos, será muito mais difícil e isso poderá ter implicações, nomeadamente até na questão da política americana, na inversão da política americana de alguma maneira, não totalmente que o Presidente tem controle sobre a parte estrangeira, mas em relação à questão do orçamento e ao suporte que é dado à Ucrânia ou não. Isso tem óbvia influência e pode ter óbvia influência também no destino até da própria, que é uma coisa curiosa, ou pelo menos influência negativa ou positiva no desenrolar da guerra da Ucrânia com a Rússia. E, portanto, é seguir, porque ainda não estão fechadas as coisas, ainda estão a fazer alguns apuramentos e só lá para quinta ou sexta-feira que teremos uma noção concreta de quem verdadeiramente ganhou esse ato eleitoral. Depois, uma nota para a transição do secretário-geral do Partido Comunista Português, que é inenarrável, enfim, só acontece naquele partido, que terá acontecido tudo numa madrugada até ao outro dia de manhã. Entretanto, já foi eleito um secretário-geral, eleito à boa maneira do PCP, o que me parece que é absolutamente inacreditável que um partido que participa numa democracia, ele próprio internamente não tenha os mesmos contornos democráticos que qualquer um partido tem. E, de alguma maneira, parece-me absolutamente surreal que façam essa designação. Bem sei que é uma questão interna do próprio partido, mas, de qualquer maneira, não, para quem é eleitor de fora e vê o partido a não funcionar democraticamente por dentro, é sempre um mau auguro para o que vai este partido fazer ou o que defender na participação da vida democrática partidária portuguesa. Portanto, enfim, mas é o tradicional no Partido Comunista Português e, enfim, no fundo, resulta um pouco da sua gente. Diria, e é uma opinião pessoal, como é evidente, felizmente com pouca expressão em Portugal. Depois, uma nota final, mais local, para o orçamento da Câmara de Aveiro, que não deixa de ser absolutamente surpreendente. A Câmara já aprovou o orçamento e ele ainda vai ser aprovado na Assembleia Municipal, mas na próxima sessão, que decorrerá na quinta-feira. De toda a maneira, com a maioria que tem, o PSD e o CDS, que suportam esta maioria da Câmara, em princípio tudo aponta só um grande cataclisma que não faria a aprovação do orçamento. Este orçamento de 147 milhões de euros, que mantém um pacote fiscal com os impostos, podia haver uma redução de impostos, mas que se mantém os impostos apenas com uma previsão para a descida do IMI no próximo ano, parece absolutamente inacreditável, porque, por um lado, o Presidente da Câmara diz que está feito o controle da dívida e que a dívida da Câmara Municipal é qualquer coisa a rondar os 50 milhões de euros e que isso é uma dívida absolutamente controlada e saneamento financeiro, e é, mas, por outro, não deixa de, por um lado, manter o pacote fiscal e mantendo o IMI nos 0,4, quando poderia descê-lo, e ainda, por outro, lança duas notícias cá para fora. Uma delas é que a Câmara se prepara para se endividar e que tem boa capacidade de endividamento e que os aveirenses não devem estar preocupados, etc. E, por outro, é feito um anúncio também de uma grande alienação de património, onde se poderão obter entre 20 milhões de euros, ou volta de 20 milhões de euros. E a questão é, para fazer o quê? Para fazer o quê? Quer dizer, e isso é que não é explicado. Não é? Isso é que não é explicado. Ou seja, numa altura de crise em que a Câmara devia fazer alguma retração, porque pode precisar do dinheiro para ajudar os aveirenses e servir como, ou pelo menos para não lhes cobrar tantos impostos, o que a Câmara decide fazer é, pelo contrário, carrega no acelerador no sentido de fazer obras que nem sequer concretiza em concreto o que são, porque estamos a falar de um investimento realmente grande, do meu ponto de vista, nesta fase em concreto, e com a quantidade de obras que nós temos a correr no município, parece-me a mim que lançar mais obra ou lançar mais investimento para a parte da autarquia é um erro, revela pouca prudência e não deixa adivinhar nada de bom em relação a como é que vão ficar as finanças da Câmara quando o engenheiro Ribó esteve a abandonar Aveiro em 2024. Em 2025, peço desculpa. E, portanto, são estas notas de reflexão que são importantes que as aveirenses estejam atentos, porque não resulta claro do que é que se pretende fazer com o dinheiro. O engenheiro Ribó Esteves tem um problema concreto. O problema não tem a ver com a capacidade de gestão financeira da autarquia. Tem, sinceramente, a ver com a decisão que toma em relação ao dinheiro que gasta. E, portanto, não é propriamente como faz o controlo do dinheiro e a gestão financeira da Câmara, é sobretudo que tem dinheiro, onde é que o vai gastar. E a ideia que dá é que é uma preocupação clara para tentar deixar uma marca, seja a que fosse toda, à procura de uma coisa que me parece óbvia. Este Presidente da Câmara fica aborrecido porque teme em não perceber que a cidade não lhe reconhece o mérito que ele acha que ele tem. E, portanto, enquanto ele vive nesta dicotomia de não perceber bem porque é que não deixa a marca que ele acha que devia deixar, vive nesta autofagia e não consegue fazer o controle nem a forma de gestão que eu acho que a autarquia deveria fazer e deveria ter outro rumo, manifestamente, nomeadamente em relação aos investimentos que deveria fazer para o desenvolvimento do município. Mas isto é evidentemente que é uma perspectiva, eu tenho uma outra visão sobre o desenvolvimento da cidade que o engenheiro Ribó Esteves não tem, e ele tem toda a legitimidade, foi eleito para o efeito, e portanto resta ajudar o engenheiro Ribó Esteves a levar o mandato até o fim. Eram estas as notas que gostaria de deixar, com um desejo de um resto de boa semana para todos os ouvintes da Rádio Soberania e também para si, Ricardo.